Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, A História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.
A Bola Rola, A História Não Para. E estamos em 1966, a Copa do Mundo, na terra dos inventores do futebol. Em 1966, o país vivia o recrudescimento do militarismo. Castelo Branco, o primeiro presidente militar, deixara o governo desgostoso com os rumos que lhe impunha o regime. E o general Costa e Silva, de linha ainda mais dura, assumira o comando da nação. No plano global, o auge da Guerra Fria, com o mundo dividido em duas zonas de influência: a capitalista, modelo americano, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Estávamos no limite de mudanças sociais, com o advento da contracultura, impulsionada por uma banda de rock original da cidade onde o Brasil jogaria suas partidas na Copa. A cidade era Liverpool e a banda, bem, todos já sabem, os Beatles. A concentração brasileira foi, aliás, cenário de um fato que ilustra, infelizmente, a bagunça que foi a preparação para essa Copa. Agora, sem seu principal comandante do bicampeonato, Dr. Paulo Machado de Carvalho. Uma bela tarde, visita o local em que os brasileiros estavam hospedados em Liverpool, um britânico cabeludo que queria conhecer Pelé. Sua entrada, porém, foi recusada por um funcionário da CBD. E assim, senhoras e senhores, o mundo ficou sem uma foto que seria original e extraordinária. A foto de Pelé com John Lennon, que era o britânico que visitava a concentração brasileira naquela tarde. Mas a bagunça começou muito antes. 47 jogadores foram convocados sem o menor critério. E às vésperas da viagem à Inglaterra, ninguém sabia quem defenderia nossas cores e o título de bicampeonato mundial. Aliás, muitos jogadores foram cortados já em território inglês. O resultado é que, claro, essa seleção colecionou dados negativos. Pela primeira vez, perdia duas partidas no mesmo Mundial. E pela segunda vez, já saía fora na chave de grupos. E a Inglaterra, inventora do futebol, como se preparava? Bem, assim que apresentou sua candidatura e foi escolhida, o presidente da FIFA era inglês. Ué, então era óbvio. E a direção dessa instituição, a FIFA, estava cheia de ingleses. Foram selecionados apenas estádios que abrigassem pelo menos 25 mil torcedores e todos passaram por importantes reformas, inclusive o templo sagrado mundial do futebol, Wembley. O regulamento era o mesmo de 58 e 62 e seria igual até 74. Quatro grupos de quatro seleções, dos quais dois avançavam às quartas de final, e aí, em seguida, eliminatórias até a grande finalíssima. O Brasil jogou três partidas em Liverpool, em Woodson Park, o campo do Everton. A última partida em que Pelé e Garrincha jogaram juntos na história do futebol manteve a escrita de uma seleção que nunca perdeu com eles juntos. A escrita foi mantida no jogo Brasil 2, Bulgária 0. Aliás, a única partida em que o Brasil venceu na Copa. E cada um deles fez um gol. Pelé fez 1-0 no primeiro tempo, de falta, e Garrincha fez 2-0 no segundo, também de falta. Vamos ouvir a narração desse gol de Mané Garrincha. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a história não para. Como já falamos, a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 66 foi uma bagunça homérica. Após várias bizarrices, o Skret Canarinho acabou se tornando uma mescla mal feita entre alguns craques bicampeões nas duas Copas anteriores, Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Zito, Garrincha e Pelé, além de jogadores que viriam a encantar o mundo em 70, como Brito, Gerson, Tostão, Jairzinho. Em termos de qualidade, enfrentaríamos a Hungria, não é? Na segunda partida, a Hungria não ficava atrás. No qualificatório europeu, terminou com 3 vitórias e 1 empate. Deixando para trás a Alemanha Oriental e a Áustria. Com esse mesmo time base, havia conquistado a medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma, em 1960. Depois terminou em terceiro lugar na Eurocopa de 64 e ficou com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 64. Os maiores destaques eram o defensor Kalman Mezoli, o ponta-direita Ferenc Benny, o atacante Florian Albert, que seria eleito Bola de Ouro de 1967. Jogo em Goodison Park, Liverpool, Hungria 3, Brasil 1. Albert, Benny e Mezoli de pênalti fizeram os gols húngaros. Tostão fez o gol do Brasil. Portanto, Hungria 3, Brasil 1. Viria na sequência, o jogo do Brasil contra Portugal. Tudo bem. Portugal fez 3-1 novamente, mesmo placar do jogo contra a Hungria, contra o Brasil. Atenção, Pelé não jogara a segunda partida contra a Hungria. E Garrincha ficou de fora do duelo contra Portugal. Eusébio, Simões fizeram os gols portugueses. Manga jogou muito mal, falhou em pelo menos 2 dos 3 gols portugueses. O Brasil estava eliminado. Rildo fez o gol de honra do Brasil contra Portugal. Vamos ouvir. O inacreditável dessa Copa, porém, foi no grupo D, em que a Coreia do Norte, desconhecida até hoje, imagine em 1966, elimina a poderosa Itália. Tirando fora a Esquadra Azul, os norte-coreanos partem então nas quartas de final para enfrentar Portugal. E marcam 3-0 em 20 minutos de jogo. Os lusitanos, porém, tinham um avante que fez 4 gols nesse jogo e faz Portugal prosseguir na luta e afastar essa zebra asiática. O herói português, aliás, a pantera moçambicana, era Eusébio. Na sequência da Copa, jogos de adrenalina pura, violência, indisciplina e expulsões. Foi o caminho que pavimentou a estrada para a grande final. Foram jogos que opuseram Inglaterra versus Argentina, numa antecipação da Guerra das Malvinas, e Alemanha e Uruguai, tradicionais adversários em Copas. Argentinos e uruguaios tiveram jogadores expulsos, como o grande Ratinho. E os europeus fizeram gols. Com os sul-americanos fora, as semifinais cruzam 4 europeus. A Inglaterra bate Portugal e a Alemanha passa pelos soviéticos. A Copa já tinha então seus heróis. Eusébio, a pantera moçambicana, jogando por Portugal. Leviashin, a aranha negra soviética. E os que carregaram seus times à grande final. O germânico Franz Beckenbauer e o craque inglês de Manchester, Sir Bob Charlton. Willy, o leãozinho, primeira mascote da Copa do Mundo, chefiou 100 mil ordeiros mais fanáticos ingleses em Wembley, empurrando-os na tarde ensolarada de 29 de julho de 66 a uma difícil vitória, só possível na prorrogação e com um gol de Hurst que até hoje é discutido por todos, principalmente pelos alemães, e que justifica todo o investimento feito para que o futebol tenha o VAR. Na narração de um âncora da Rede Globo, vamos ouvir o que aconteceu, então, no jogo Inglaterra e Alemanha que decidiu aquela Copa.
Dominou e virou. O chute saiu forte, passou pelo goleiro Tim Cox, que bateu no travessão e ficou no chão. Hurst imediatamente comemorou o gol. Dietz, o juiz suíço, ficou em dúvida com a reclamação dos alemães e correu para consultar o bandeirinha Frakhamov da União Soviética. Frakhamov confirmou que a bola tinha entrado. Dietz apontou para o meio de campo. A Inglaterra passava a vencer por 3-2.
George Hurst fará mais um gol antes da final. Se torna o primeiro jogador a fazer um hat-trick em finais de Copa do Mundo. A Inglaterra se torna campeã, uma Copa disputada no seu território. Rainha Elizabeth fica feliz, entrega o troféu, mas a delegação alemã continua jurando até hoje que se tivesse o VAR, ela seria campeã. É assim, a bola rola, a história não para. O próximo programa é sobre a grande Copa do México e o tricampeonato do Brasil.
Taça do mundo é nossa, com brasileiro.
Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, a História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.